Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para analisarmos as consequências da notícia que assustou os produtores brasileiros, tanto de grãos, né, mas principalmente de proteína, principalmente de frango, com a informação de que lá na China, num estado da China, enfim, na região sul da China, uma carga de frangos vinda do Brasil, exportada pelo Brasil, teria, testado positivo para o Covid-19. Isso deu uma certa preocupação, achamos e continuamos achando que a notícia tinha mais um cheiro, um caráter de barreira, sanitária ou barreira, financeira, sei lá, de comercial. Isso tudo nos assustou, mas hoje, nessa entrevista que nós vamos fazer com o maior prazer, com maior honra, com o Dr. Osler Desusart, um dos nomes mais respeitados na área da proteína animal. A gente vai já entender que essa notícia já está caindo, em desuso, né? Ela já está sendo enfraquecida, uma vez que as últimas informações dão conta que esse caso está sendo minimizado, pois todos os demais lotes, e o Dr. Osler vai dar mais informações, dessa carne exportada pelo Brasil, deram negativo, como também as pessoas que, manusearam essa carga também fizeram testes e deram negativo. Esse é o primeiro assunto que serve de tranquilidade para o mercado brasileiro, para os produtores brasileiros. Mas nós queremos aproveitar essa conversa preciosa com o Dr. Osler para também trazer uma reflexão a todos os brasileiros sobre a importância de nós termos uma posição firme no cenário mundial em respeito à nossa posição de produtores. Então, inicialmente, os nossos cumprimentos ao Dr. Osler Desusarte. Seja bem-vindo, Osler.
Muito obrigado, João Batista. Um prazer estar contigo.
Tá, muito bem. Só para adiantar, o conhecimento do Dr. Osler, ele é formado pela Universidade de Barcelona, ele teve um período da vida dele lá no Itamaraty, foi diretor da Sadia, foi diretor da Perdigão. É um homem muito respeitado, um consultor extremamente respeitado no nosso meio da produção de carnes, né, de proteína animal. Dr. Osler, então, portanto, como é que o senhor viu essa notícia vinda da China? O senhor já colocou uma observação sua aqui no Notícias Agrícolas. O senhor destacou muitas dúvidas sobre aquela notícia e hoje nós estamos mais tranquilos em relação aos fatos. É isso, Osler?
João Batista, a primeira reação foi de sincero espanto, porque você tem num processo desse, desde a saída do frigorífico até a chegada ao destino, você tem uma medida muito grande de intervenção através de todo o processo logístico de expedição, de transporte, de recepção e de distribuição. Então, as potencialidades são muito grandes, mas ao mesmo tempo haviam evidências científicas que demonstravam que o risco de permanência do vírus na superfície era bem minimizado, quer dizer, ele ficava em superfície, mas morria com muita facilidade. E havia uma série de outras coisas que a gente ainda não entendia, mas como é um vírus novo, bom, será que ela vai apresentar uma surpresa, né, aí a mais? E o que me preocupava mesmo, João, é que isso pudesse ser utilizado como desculpa, por outros países para impor restrições às exportações brasileiras. Não é o caso da China, na minha opinião, João Batista. A China, precisa, adotar o modelo que ela está adotando, de ter uma parcela considerável do seu consumo atendida, pelo mercado internacional. Eu prestei serviços na China no ano 2010. Eu fui 6 vezes à China naquele ano, porque eu, em fevereiro, abri a boca numa conferência em Düsseldorf e disse que a China não tinha condições de prosseguir com a política de autoabastecimento no que significava carnes, a maioria das carnes. E na época eu disse: não tem condições de fazê-lo, seja para o frango, seja para a carne suína, o que era espantoso, porque na época a China já detinha 50% da produção mundial e 52% do consumo mundial de carne suína. A delegação chinesa quis jantar comigo, foi um jantar estranhíssimo, que eu pensei que eu ia ser submetido a uma sabatina. Ninguém falou nada. Um deles fez assim, eu disse: sim, pois não, sabe? Que eu tinha me preparado muito para aquela conversa. Ele disse: o senhor quer mais vinho? Eu disse: quero, obrigado. Aí eu digo: bom, não entendi o que que aconteceu. Isso daqui parece a Batalha de Tararé, né? Aquela que nunca existiu. Aí eu digo: bom, tudo bem. Daqui a pouco vem o diretor do país, o diretor dessa empresa que tinha me contratado, dizendo: Osler, como é que eu posso te agradecer? Eu digo: agradecer de quê? Não aconteceu nada, ficou todo mundo em silêncio. E se você não é chinês, não entendeu o que é que aconteceu. Aí eu verifiquei que efetivamente, primeira vez que eu cheguei lá, eu fui retirado do avião. E houve um discurso de boas-vindas, assim, dentro do avião, e todo mundo querendo desembarcar, né? Eu disse: bom, vamos prosseguir, etc. e tal. Passamos rapidamente pelo controle de passaporte. Quando eu disse: eu tenho que recuperar a mala, o senhor não se preocupe, nós estamos nos ocupando disso. Eu digo: eu estou trabalhando para o governo. Diga o que quiser, eu estou trabalhando aqui para o governo. Mas não era a informação que eu tinha e que continuei tendo. Então eu expus os motivos pelo qual eu tinha dito aquilo, num jantar dessas mesas redondas, em que tinham 14 pratos. 14 pratos significava que na mesa tinha alguém muito, muito importante. Porque quando serve 14 pratos, sendo duas sopas, é muito importante. 12 pratos é importante, 10 pratos você é muito bem recebido, mas 14 tinha que ter um figurão na mesa. E, de repente, alguém falou em mandarim e alguém começou a traduzir para mim, dizendo: o senhor não está com a razão. E aí ele utilizou a expressão em inglês, chairman. Quando ele usou Sherman, eu digo: agora já entendi os 14 pratos. Tem um Sherman na mesa, quer dizer, um chefão dos chefões. O senhor não tem razão, o senhor está errado. Eu disse: perfeito. Aliás, peço até minhas desculpas ao Sherman e que ele entenda isso como um cenário para planejamento, mas um cenário efetivamente de o pior cenário possível. Porque, sem dúvida, Sua Excelência dispõe de elementos informativos muito melhores que os meus, e eu meramente uso fontes internacionais, então peço até as minhas desculpas ao Sherman, não vou dizer o nome dele, porque senão o pessoal localiza quem é, e tudo bem. Aí eu digo: bom, agora vamos. Vou pegar o avião de volta, 30 horas de volta, e missão cumprida. Aí me telefonam no quarto me dizendo que o Sherman queria tomar café da manhã comigo. O café da manhã foi no 13º andar do hotel, o 13º andar que não existe na entrada do hotel, tinha outra entrada e era reservado todo o andar para. Eu suponho que autoridades e outras as pessoas. Tinha três restaurantes. No restaurante que nós tomamos café da manhã, só tínhamos nós, mais ninguém. E ele fez todas as perguntas de novo da véspera. Aí, de repente, ele se ausentou e a pessoa que estava ao lado disse: o Sherman é membro do Conselho Econômico da China. Eu digo: ah, eu fico muito honrado. E ele, nessa condição, não pode estar de acordo com o senhor. E deixou assim. Perfeito. Aí eu fui chamado, quer dizer, isso foi princípio de maio, final de junho eu fui chamado na segunda vez lá. um grupo diferente, mesma discussão, e no final, qual foi a conclusão? Se encerrar. Aí, em setembro, eu fui chamado uma terceira vez. Eu disse, bom, eu não me incomodo que digam que eu estou errado se eles continuarem pagando, né? Então, eu digo, pode me xingar até se quiser. Então, eu cheguei lá, eles disseram, o senhor sabe que o senhor está errado, né?
Eu disse, de novo.
Isso, nós já estabelecemos nas duas primeiras visitas. Eu estou errado. Bom, então, o que nós queríamos fazer dessa vez era um exercício meramente acadêmico. Se o senhor estiver certo, o que é que nós devíamos fazer?
Sim.
O que me espanta na China não é o tamanho. É a concentração do poder e a velocidade da decisão. Só para que você tenha uma ideia, esse exercício meramente acadêmico, que por uma coincidência eu tinha no meu computador, eu dizia que se, número um, se os senhores adotarem uma política de importar até 5% do seu consumo, os senhores não prejudicam o crescimento da produção nacional chinesa e os senhores postergam a pressão que os senhores teriam sobre água por 20 anos. Em 20 anos, ciência e tecnologia vai nos trazer métodos de reaproveitamento de água, despoluição de água, muito mais econômico que os que existem no dia de hoje. O segundo seria, talvez os senhores devessem considerar que o processo de internacionalização que os senhores estão fazendo da sua produção na África, ele não dará certo em todos os países. Tanto que no Brasil, naquele ano, saiu uma lei que um estrangeiro não pode possuir mais do que 10% da superfície de um município, não pode ter uma propriedade superior a 5 mil hectares. Então, esse tinha sido a exata lei. E, findo as minhas duas sugestões, porque a minha sugestão, onde não der para os senhores produzirem, os senhores têm US$1 trilhão de reserva, comprem 25% de empresas que sejam decisivas para o fornecimento à China, e dessa maneira os senhores têm condições de colocar alguém no conselho de administração para assegurar, primeiro, que aquela empresa tenha continuidade nas suas operações, até se precisarem financiá-las. E número dois, garantir que amanhã ou depois não surja alguém dizendo o seguinte, olha, fiz aqui umas contas e se a gente exportar para a Antártida é muito mais negócio que exportar para a China. Aí o representante de lá diz 25% do capital não vai deixar. Perfeito? Essa foi a minha sugestão. Naturalmente, depois de todas essas sugestões, eu tive aquela reação típica dos chineses que eu vou transcrever literalmente nesse momento.
Silêncio total.
Total. Total. Novamente me levaram para um jantar, dessa vez uma mesa redonda maior, e aí eu descobri um hábito chinês. Eles pegam, cada pessoa não faz um brinde, pega o copo, vai até a pessoa que ele vai fazer o brinde e você tem que beber com ele, né? Você pode imaginar, eu estava em minoria, era Osler 1 contra 25. Perfeito? Mas mesmo assim, a gente aprende certas coisas durante a vida. Mas, de qualquer maneira, você percebeu o seguinte: naquele ano de 2010 que eu estou falando, o abastecimento chinês de carne importada, ele não superava 3%. Aliás, perdão, de todos os produtos, material de boca. Ok? Não superava 3%. E carne era quase que um pontozinho. O último número que eu tenho da China, prévio ao tsunami chamado febre suína africana, Covid é o segundo tsunami. Eu digo que o Covid, comparado com o PPA, para o mundo e o mercado internacional de carnes, é mais ou menos comparar um tsunami com aquelas ondas lá de Nazaré, onde fazem as competições de ondas altas para surf. O Covid é sério, o Covid vai ter um enorme impacto de gerar uma recessão econômica, mas para o mercado específico de carne internacional, ele ficou de cabeça para baixo a partir do dia 3 de agosto de 2018, quando nós tivemos as primeiras notícias de episódios de febre suína africana na China. Para teres uma ideia, nós estamos falando de que, na ocasião, o rebanho chinês era de 479 milhões de cabeças, sim, suíno. E eles foram obrigados a abater. Eles falam em 20%, algumas fontes falam em 40%. De qualquer maneira, o meu número é de que os chineses foram obrigados a abater 174 milhões de cabeças. Ou seja, quando você tem uma ruptura dessa no maior consumidor de proteína animal, a primeira coisa que acontece é uma disparada de preço. O chinês prefere carne suína. Ele come 52 quilos de todas as carnes, mas aquele gosta de suína. Agora, quando a suína se tornou proibitiva, eu não vou voltar a comer arroz. Eu vou comer qualquer outra coisa. Então, passa a ter mais espaço para o frango, que vai avançar. A carne bovina, ela vai permanecer como ela estava. É uma carne bovina que é destinada àquela parcela da população que tem maiores ingressos. Perfeito? Ele vai aumentar muito. Agora, carne suína, carne de frango e, eu diria, leite lácteos, esses vão aumentar de forma muito significativa. Os chineses anunciam que até 2021 vai estar controlado. Eu digo, eu tenho dois cenários. O cenário otimista seria 2025. E o cenário pessimista seria nunca. O que significa nunca? Eles vão ter que voltar a uma dieta baseada em vegetais? Não. Significa que eles serão obrigados a adotar um modelo semelhante ao Japão. O Japão, quando viu que não tinha terra, não tinha água e não tinha razão para continuar a autossuficiência em carnes, o que ele fez? Ele começou a garantir dizendo o seguinte: se eu conseguir garantir que todo o aumento do consumo no Japão seja atendido por importação, eu fico de bom tamanho. E ali, como você tem aquelas sogoshoshas, que são aquelas grandes tradings, chegou num determinado momento que eles disseram: é tão vantajosa essa importação em relação aos nossos custos e o abastecimento e a distribuição, que ficamos pensando se não podemos aumentar. Aí a conclusão foi: posso aumentar desde que nós possamos assegurar as fontes de suprimento. Isso já tinha 5 anos da abertura do mercado japonês, que foi em 1984. Eu tive a honra de vender o primeiro quilo de carne de aves para o mercado japonês. Mas olha, hoje, aquilo que começou, que era para ser 3%, passou depois para ser 10%, hoje atinge 50%. Então, esse seria o que eu chamo de modelo japonês. Você assegura as suas fontes de suprimento comprando participações em empresas e consolidando relações. No mercado explosivo, eu até vi um comentário no Notícias Agrícolas dizendo: ah, esse é outro golpe dos chineses que deixam a gente na mão, cancelam ordem quando a mercadoria está já viajando, coisa pelo gênero. Isso é um processo normal, João Batista, que acontece em todos os mercados que se tornam explosivos. Aparece uma porção de aventureiros, aquilo que eu chamo paraquedistas. Correto? Assim como não é só do lado da demanda que aparecem esses paraquedistas, é também do lado da oferta que aparecem paraquedistas. Sujeito que oferece mercadoria que ele não tem. Sim. E aí depois, com o contrato na mão, sai correndo aqui para achar. Este processo, ao longo dos anos, o joio é separado do trigo. Eu me lembro de um sujeito que tinha uma importância muito grande em um determinado país do Oriente Médio, se tornou talvez um dos mais importantes negociadores de frango num país determinado do Oriente Médio. Esse tipo fazia o seguinte: criava casos que não existiam, e aí diziam, como ele era muito amigo de quem tinha fornecido, ele dizia o seguinte: eles estão pedindo $500, mas eu me recuso. Eu me mato antes de pagar esses $200. Aí o sujeito disse: mas vamos devolver a mercadoria. O cara diz: mas eu não posso receber 5.000 toneladas de volta. Não, você tem que me matar para eu dar os $500, que isso é vigarice. Depois de grandes negociações, ele conseguia reduzir para $200. E sabe qual era a reclamação do usuário final? Eu não vou entrar em mais detalhes, porque senão esse indivíduo será perfeitamente identificado. Ou seja, o que eu quero dizer é que no momento de uma explosão como nós tivemos na China, desde 2019 para cá, você vai ter aquilo que na Sadia eu chamava de paraquedista. O sujeito cai do céu. Um dia tive um cara que apareceu no meu escritório e disse: o senhor já pensou em exportar para a Arábia Saudita? Eu digo: não, senhor, o senhor tem razão, preciso um dia desse pensar, porque eu vendo 96 mil toneladas todos os anos e é tão automático que eu não tenho pensado muito, preciso pensar. Perfeito? Quer dizer, não conhecer nada do mercado. E isso, ao longo do tempo, parcerias vão se consolidar. E eu iria, João Batista, porque eu tenho visto aí pelos grupos, redes sociais, uma série de teorias de conspiração sobre China. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chinês burro nasce na Coreia do Norte.
Sim. Ok. Ou seja,
não tem. Mas eu vou dizer o seguinte. A largo prazo, porque depois dessa última visita de setembro, eu fui chamado para mais duas visitas, uma para dar um curso a 5 empresários. Um deles era a senhora Kim, que antes do episódio aí da peste suína africana, você tem uma ideia, ela tinha 400 mil matrizes suínas. Sabe o que são 400 mil matrizes suínas? João Batista, é um império. Não sei que número foi afetado, mas apenas para ver que eram 5 empresários pesados. E depois eu os trouxe a esses 5 empresários ao Brasil para uma visita que eu chamaria de seguinte: vocês não podem ignorar uma coisa chamada Brasil. Podem não gostar, podem dar um pontapé, podem dar um tapa, podem nunca mais voltar. O único direito que vocês não têm é de não conhecer. E aí esse Sherman imediatamente sugeriu que aqueles 5 me acompanhassem. E não sei por que todas as sugestões do German eram prontamente atendidas. Eu os trouxe para cá, mostrei, tive a oportunidade de visitar algumas cooperativas, levei-os a conhecer um pouco da nova fronteira agrícola brasileira. Não visitei ninguém, porque você sabe, como consultora, tem que manter uma neutralidade, então não posso... Ah, ele levou a delegação na empresa X, mas na Y, que é a minha, não. Não. Então, não. Só para eles terem conhecimento, diz o seguinte. Nós estávamos num hotel em Lucas do Rio Verde, fumando, eu na época ainda fumava. E aí, eles olhando assim, que o hotel você saía, 2 meses depois já tinha o primeiro pé de soja, né? Era coisa que é assim. E eles ficaram vivamente impressionados com aquilo, porque você viajava, eu digo, vamos andar um pouco, você andava, o horizonte estava sempre plantado. Então, a China tem a exata dimensão do que ela precisa no Brasil. A China diz, ela está querendo dominar os transportes brasileiros porque quer investir em ferrovia. Não, ela quer garantir o abastecimento dela. E ela quer ganhar dinheiro, o que é lícito. Correto? Então, eu diria para o pessoal pensar um pouco sobre essas teorias da conspiração. Eu sempre costumo dizer que qualquer país que queira dominar o outro tem que usar meios militares. E os meios militares implicam em logística. Já pensou o que é mandar um exército manter, quer dizer, de longe? Quando o pessoal da França disse que ia internacionalizar a Amazônia, alguém me perguntou a minha opinião, eu disse, o Brasil é fácil entrar, talvez seja difícil sair. Né? Então, é uma coisa seguinte. Mas o que eu queria dizer para o pessoal, não esquecer uma lição que foi o emérito professor Delfim Neto, quando era ministro, que me deu um cala-boca numa discussão, quando eu fui reclamar com ele, eu era vice-presidente da ABF na época, e fui reclamar de algum protecionismo que estavam sendo exercidos contra o Brasil, e que o governo brasileiro não fazia nada. Ele disse, não reclama de caça, da falta de caça, dando tiro no cachorro. Então, vou pedir ao agronegócio inteiro brasileiro, não reclamem de falta de caça, dando tiro no cachorro. A China está mais para nosso aliado e os números que nós estamos apresentando de recorde em tudo, num momento de crise, nós devemos à China. Nós temos uma situação um pouco diferente de quando nós concentrávamos as exportações de carne suína na Rússia. Lembra disso? A Rússia absorvia 70%. Eu sempre dizia, nós não exportamos para a Rússia compra da gente. Isso eu costumava dizer. Nós não temos exportação de carne suína, nós temos venda à Rússia. No caso, seja da carne de aves, o Brasil hoje cobre 146 países. No carne suína, o Brasil vai começar a cobrir mais países, porque o Brasil não tinha acesso a 70% do mercado de importação de carne suína. Ele estava proibido. E você sabe por quê? Porque ele estava proibido? Porque ele teve, em 1978, uma suposta peste suína africana. 78! E proibido até hoje. Sabe por quê? Porque nós não temos a força internacional para derrubar isso. Você vê que algum pesquisador achou um anticorpo da BSE, numa vaca leiteira, e já teve país que imediatamente proibiu o Brasil por ser portador da vaca louca. Isso é o fim da picada, mas eu tinha um presidente, uma das companhias que eu trabalhei, que dizia o seguinte: olha, quem pode mais chora menos. Eles podem mais, eles choram menos. Nós podemos menos, nós choramos mais. Mas a gente não tem que chorar. A gente tem que saber que, no momento, a regra do jogo é essa. Nós temos que continuar construindo esse agronegócio. Esse agronegócio exportador, João Batista, porque eu sou membro, ou era membro, porque ele agora foi desfeito, do World Agricultural Forum, do Conselho Consultivo, que tinha 40 membros, dos quais eu era o único brasileiro. Uma vez eu fiz a seguinte proposta de pergunta numa das reuniões desse Conselho Consultivo: como é que a gente faz a equação de abastecimento do mundo sem o Brasil? A resposta foi: não dá para abastecer o mundo sem o Brasil. E aí, em seguida, alguém contrapropôs o seguinte: e como é que a gente faz o mercado internacional sem a China? Conclusão: não há mercado internacional sem a China. Então, aqui nós estamos fazendo, nesse momento, João Batista, a criação de um estado de interdependência. Nós dependemos do mercado deles, mas eles dependem do suprimento nosso. Perfeito? E as melhores situações de equilíbrio em relações são essa onde fica bom para os dois lados. Eu costumava ensinar os meus traders na Sadia que a melhor negociação é aquela em que todo mundo sai da mesa furioso da vida, porque acha que cedeu mais do que devia. Aquela onde um sai sorrindo e o outro chorando, acredite, aquilo não vai formar uma relação.
Tá certo.
Isso só para botar essa dimensão, porque, gente, a China vai estar presente conosco. Eu espero estar errado, mas não creio que eu vou estar errado, de que a China migrará para fazer esse episódio transitório de importação de carne, transformá-lo num modelo, assim que ela avaliar todas as vantagens e assim que ela tiver relações de confiança sólidas com os fornecedores.
Muito bom.
Perfeito?
Perfeito.
Isso sem sombra de dúvida. Então vamos parar de jogar pedra na China, porque, como eu dizia, maltratar cliente não é bom negócio.
Entendido perfeitamente. Doutor Osler, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para conosco. E nós agradecemos muito a sua participação nessa aula, né? Nesse depoimento importante que a gente precisava ouvir nesse momento difícil, onde, como o senhor próprio disse, muita gente ficou enraivecido com essas notícias dessa desconfiança de Covid na carne brasileira. Temos esperança de que nós vamos superar esse momento e, junto com as suas informações e com a sua participação, nós vamos seguir em frente. Por enquanto, doutor Osler, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas.
Eu quero só me despedir, João Batista, com uma boa notícia para todo mundo. As autoridades chinesas pegaram novas amostras do mesmo lote, conforme eu disse, fixem isso. Testaram e todas elas deram negativa. Do mesmo lote. Então, eu acho que quase nós vamos ter aí uma solução breve para esse problema. E muito obrigado pelo convite. É sempre um favor que você me faz me convidar. E Notícias Agrícolas, como você vê pelos meus comentários impertinentes, faz parte da minha leitura diária.
Muito obrigado. É uma honra, doutor Osler. Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, com a participação do doutor Osler, com essa informação final, tranquilizando a produção brasileira, a gente prossegue atento, claro, às notícias para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil. Continuaremos juntos. Viva o Brasil e vamos em frente.